8 de fevereiro é o Dia Mundial de Luta contra a LER, DORT, doença diretamente ligada ao trabalho. A data serve para alertar e principalmente incentivar as denúncias sobre as más condições de trabalho, como ritmo acelerado na produção. Para falar sobre esse assunto, converso agora com o Dr. Luiz Felipe Lessa, ortopedista, especialista em mão e microcirurgia. Dr. Felipe, muito bom dia, bem-vindo ao Jornal da Metropolitana.
Bom dia, eu agradeço o convite, estou à disposição para a gente discutir sobre esse tema.
Doutor, explique para a gente, por favor, o que é LER, DORT e o que pode causar essa doença.
Perfeito. O LER, né, é uma sigla que sugere as lesões de esforço repetitivo. Isso foi um termo que surgiu primeiramente para descrever os pacientes, né, para tentar agrupar os pacientes que sofriam de condições relacionadas ao trabalho de esforço repetitivo. Uhum. Com o passar do tempo, a gente tentou abranger um pouco mais essas atividades e gerou esse termo também para agrupar esses pacientes, que é o termo chamado DORT, que é a doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Porque se observou que não só os esforços repetitivos que causavam condições clínicas nos pacientes. Então, lesões que apareciam com pacientes que trabalhavam com máquinas de vibração, britadeiras, pacientes que passavam longas jornadas em pé, numa posição ortostática, que a gente diz, então, pacientes que trabalham com segurança, policiais, que trabalham equipados, que ficam muito tempo numa posição só. Então, não só doenças de esforço repetitivo que causam certo tipo de lesão. Então, isso é importante a gente distinguir, porque LER não é um diagnóstico. Então, você não vai chegar para um médico, um ortopedista, e dizer, ó, eu tenho LER. Não, LER é uma condição que gera uma série de sintomas que pode ocasionar doenças. Uhum. Então, uma condição laboral, que se não tratada, né, se não diagnosticada rapidamente, tratada rapidamente, realmente pode causar lesões mais sérias.
Doutor, quais são os sinais da LER, DORT?
Perfeito. Então, normalmente, né, como a gente tem essa doença relacionada a esse esforço repetitivo, então, os transtornos musculares, né, os transtornos osteomusculares, são a principal queixa do paciente que procura o ortopedista. Mas a gente tem que lembrar também que existe uma condição psicológica, né? Então, pacientes que trabalham sob pressão psicológica, que podem desenvolver transtornos de ansiedade, também pode ser classificado como uma doença ocupacional. Mas tratando-se de doenças de esforço repetitivo, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, então os sintomas mais comuns são as tendinites, né? Principalmente tendinites de membros superiores, tendinite de mão, de punho, cotovelo, de ombro, as dores lombares, né? Então pacientes que passam muito tempo sentadas numa posição só, então as dores lombares também são muito comuns, né? E doenças que acometem o esqueleto, né? Então, doenças, dores nos pés, dores nas costas, mialgias, né, dores musculares intensas, né, também relacionadas com esse transtorno psicológico que é importante a gente levar em conta. Principalmente pacientes que trabalham, né, com sobrecarga, né, que a gente chama. Então, não só a sobrecarga mecânica, mas a sobrecarga psicológica para bater uma meta, para produzir mais do que a gente está acostumado a realizar.
A LER apresenta estágios, doutor? Por exemplo, pode começar de uma forma mais simples e ir tomando todo o corpo, tomando uma proporção maior?
Perfeito, perfeito. Um dos sintomas é uma coisa que a gente sempre tem que observar, né? Que essa doença, né, esse sintoma, ele fica muito mais visível quanto mais esforço a pessoa executa. Uhum. Então, uma característica importante da LER, da esforço, da lesão ocupacional, da doença de esforço repetitivo, é a seguinte. Então, a pessoa passa a semana fazendo as atividades, passa a semana desempenhando a função, fazendo os esforços repetitivos. Então, passa a semana apresentando sintomas, passa a semana apresentando dor. Quando chega sexta-feira, quando vai ter o descanso, o repouso, né? Então, fim de semana, quando não desempenha aquela função, as dores melhoram. Então, é uma característica bem característica, né, desse grupo de doenças relacionadas ao trabalho. Então, quando a gente tem o repouso, né, a gente tem a melhora dos sintomas. Então, normalmente, os sintomas eles vão sendo de forma progressiva. Então, começa com a tendinite, começa com a dor leve, começa com a dor quando a gente passa da nossa carga habitual de trabalho. Então a pessoa está acostumada a desempenhar uma função até certo ponto, mas às vezes por meta, por ter que entregar resultado, a gente se esforça mais do que o nosso corpo está acostumado a desenvolver, e aí começa a aparecer sintomas. Primeiramente sintomas leves, mas que com desempenhar e com o passar do tempo, esses sintomas eles vão ficando cada vez mais evidentes, cada vez mais presentes, né? E com poucos esforços, eles começam a se desenvolver, eles começam a se apresentar para o paciente, né?
Doutor, assim como o senhor mencionou que geralmente quem passa muito tempo em pé, trabalha muito tempo em pé, como seguranças, além desses profissionais, quais são os outros profissionais que estão mais propensos a desenvolver LER?
Perfeito. Então, qualquer pessoa pode desenvolver LER, né? Qualquer pessoa pode desenvolver uma lesão de esforço repetitivo. Lógico, tem alguns fatores, né, que predispõem, que podem intensificar, né, esse aparecimento, principalmente do ambiente de trabalho, né, algumas condições relacionadas ao próprio paciente, né, a própria pessoa. Então, pessoas que não têm um condicionamento físico adequado, pessoas que não fazem atividades físicas paralelo à atividade que executa no trabalho, né, pessoas diabéticas, pessoas que já têm algum tipo de problema osteomuscular, então pessoas que têm problemas reumáticos, né, portadores de artrite, né, principalmente. Porém, tem as condições relacionadas também ao trabalho, né? Então, o ambiente de trabalho, ele tem que ser um ambiente propício ao desenvolvimento daquela função. Então, por isso que é tão importante a gente bater nessa tecla, né, das doenças ocupacionais, das doenças relacionadas ao trabalho, principalmente nessa época, né, para a gente chamar a atenção, para a gente melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores, né? A condição de ambiente de trabalho, principalmente. Então, como você me perguntou, quem está mais propenso, né? Então, pessoas que trabalham com ferramentas inadequadas, então aquela pessoa que desenvolve aquela atividade, não só de repetição, mas tá utilizando a ferramenta inadequada para o trabalho. Pessoas que não passaram por um processo de treinamento daquele exercício, né? Então, você coloca uma pessoa que não tem experiência para fazer determinado tipo de função, ela vai se sobrecarregar mais para desempenhar aquela coisa, para entregar aquele resultado, né? Então, trabalhadores de digitação, motoristas, né? Então, quem trabalha de direção, quem trabalha com máquinas industriais, máquinas de vibração, né? Então, vários tipos de trabalhadores, né? Como eu falei, qualquer pessoa pode desenvolver, porém, existem algumas ocupações que são um pouco mais relacionadas com o desenvolvimento das lesões de esforço repetitivo. E tudo isso ele cai naquela parte da prevenção, né? Então vai cair na parte da prevenção, não só da pessoa, mas a prevenção também relacionada ao ambiente de trabalho.
Por falar em prevenção, doutor, como é que a gente pode prevenir a LER, Dort? O que é que a gente pode fazer?
Perfeito. Então, como eu estava falando em relação ao ambiente de trabalho, então o ambiente de trabalho ele tem que ser adequado à realização daquela atividade. Então, as pessoas têm que ter um treinamento adequado, principalmente, né, para desempenhar aquela atividade. Então, um treinamento adequado, tem uma infraestrutura de trabalho adequada, né, uma estrutura bem ventilada, uma estrutura iluminada, tem um maquinário adequado para o desenvolvimento daquela função, né? Então, a gente vai bater numa tecla agora chamada de ergonomia. Então, a ergonomia é a ciência que estuda a forma correta de desenvolver, né, aquele tipo de atividade. Então, a cadeira adequada, então pessoas que passam muito tempo sentadas tem que ter um mobiliário adequado, tem que se respeitar também as jornadas de trabalho, né? Respeitar o limite de cada funcionário, instituir pausas temporárias. Então, pessoas que passam muito tempo sentadas, a cada hora levantar, fazer um alongamento dos membros. E algumas empresas, elas instituem ginásticas laborais. Então, tem pausas temporárias para poder fazer o alongamento, fazer a mobilização daquele funcionário que passa muito tempo executando a mesma função, né? Então, incentivar também que o funcionário tenha um hábito de vida adequado, né? Então, que desenvolva atividades físicas paralelas à atividade do trabalho, né? A questão dela manter a postura, né? Então, manter uma postura correta na execução do trabalho. Então, pessoas que passam muito tempo sentadas, mantêm uma postura adequada, ombros relaxados, os pulsos retos, as costas apoiadas no encosto da cadeira. Para quem trabalha em pé, também tentar manter uma postura adequada. Então, tudo isso são medidas de prevenção. Então, a medida de prevenção do funcionário em si, então, estimulando os hábitos saudáveis, estimulando e fiscalizando o hábito, o desenvolvimento daquela função dentro da atividade laborativa e dando as ferramentas para que ele consiga desenvolver sem ter a sobrecarga que eu tinha comentado. Não só a sobrecarga física, mas também a sobrecarga psíquica, emocional, para ele conseguir desenvolver as atividades sem ter lesões.
Doutor, e como é o processo de tratamento para quem está com LER ou DORT?
Perfeito. Então, já que a gente falou que o LER-DORT não é um diagnóstico, né? Então existe sempre uma patologia associada a esse tipo de condição, uhum. Certo? Então, a pessoa que tem uma lesão de esforço repetitivo, uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho, ela precisa ter um diagnóstico. Então, o ideal é sempre que ela procure um profissional, né, um ortopedista, um profissional que tenha condições de dar um diagnóstico. Então, normalmente, o que é que vai acontecer? Então, ela vai ter dor no punho, vai ter dor no ombro, vai ter uma dor lombar. Então, o médico, ele vai fazer a avaliação especializada e vai tratar aquele tipo de doença. Então, ele vai tratar o que ele está apresentando. Lógico, ele trata o que ele está apresentando. Então, exames de imagem, né? Então, às vezes, precisa lançar mão de exames de imagem, ultrassonografia, radiografia, ressonância magnética. E aí, a gente vai conseguir fechar o diagnóstico. Depois que se fecha esse diagnóstico, a gente passa para o tratamento específico daquela patologia, né, que foi desenvolvida pela prática da atividade laborativa, mas sempre batendo na tecla de prevenção. A gente tem que reabilitar o paciente para que ele volte a ser um funcionário efetivo. Uhum. Então a gente tem que também sempre, não só tratar aquela doença, né, que ele chega no consultório apresentando, mas também chamando atenção para essas medidas de prevenção. Então, a prevenção sempre vai ser o melhor tratamento. Mas a doença, ela vai se desenvolver por conta dessas atividades, né?
Durante esse tratamento, normalmente durante o tratamento, esse profissional tem que ser afastado do trabalho para fazer o repouso, fazer todo o tratamento direitinho. Geralmente, leva quanto tempo? Dependendo do caso.
Isso, sempre vai depender do tipo de patologia que ele vai desenvolver, uhum. Né? Do tipo, do tempo, né? Às vezes ele chega com um quadro já bastante avançado, já com processo degenerativo importante, né? Um desgaste muito importante, que a gente precisa fazer tratamentos, inclusive tratamentos cirúrgicos, às vezes. Então, a gente sempre vai iniciar com tratamentos, né? Tratamentos da patologia associado com tratamentos de reabilitação. Então, às vezes, a gente passa medicações, repouso, a gente, às vezes, tem que imobilizar certos tipos, né, de patologias. A gente precisa imobilizar o paciente, né, dar um repouso real, né, para aquela articulação, para aquele grupo muscular, para que ele precise, que ele possa se cicatrizar, né, e também o processo de reabilitação. Então, não só o tratamento daquela patologia, mas também caminha o paciente para fazer uma reabilitação fisioterápica, um fortalecimento de grupo muscular específico. Às vezes, a gente até incentiva que ele faça o treinamento, né, daquele movimento específico que ele desenvolve no trabalho. Então, uma fisioterapia voltada de treinamento específico para que ele desenvolva aquela atividade o melhor possível. Ele fortaleça aqueles grupos musculares específicos para desempenhar aquela função que ele exerce. Então, a gente trata a questão clínica, né, do diagnóstico. Então, ele tem uma tendinite do punho, ele tem uma bursite no ombro, ele tem uma dor lombar decorrente de hérnia discal. Então, a gente vai tratar cada patologia de uma forma isolada e personalizada, mas a gente também tem que reabilitar esse cliente, né, esse paciente, para que ele volte a fazer as suas atividades sem restrições, né? Então, normalmente o afastamento da atividade, ele é necessário. Uhum. Vai depender, como eu falei, tanto da intensidade dos sintomas que ele apresenta, quanto do tempo, né? Da cronicidade dessa doença. Se é uma doença mais aguda, a gente afasta por um curto período de tempo, a gente consegue tratar isso de uma forma mais rápida. Se é uma doença que ela já tem um dano acumulativo, que isso foi acumulando ao longo do tempo, se o paciente já chega com um quadro bastante degenerativo, talvez ele precise de um afastamento maior para poder não só tratar, como reabilitar e ele voltar a desempenhar as funções que ele exercia antigamente.
E E aí entra um papel fundamental que é do empregador também, de ter consciência, de dar uma melhorada nesse ambiente de trabalho, pensar o que é que pode ser feito para a qualidade de vida desse funcionário, porque não adianta o funcionário passar por todo esse tratamento e voltar para o mesmo ambiente, fazendo tudo do mesmo jeito.
Perfeito, perfeito. Então, a gente conscientiza sempre, né, essas doenças ocupacionais, essa doença de esforço repetitivo, na prevenção. Então, a gente tem que conscientizar o paciente, né, o trabalhador, que ele é uma peça fundamental para que o trabalho se desenvolva, mas a gente também tem que conscientizar o empregador que as condições de trabalho, elas são diretamente relacionadas ao desenvolvimento da produção. Então, se ele tem um trabalho, se ele tem um ambiente de trabalho adequado, a produtividade daquele trabalhador, ele sempre vai ser maior e melhor, e também a gente vai prevenir o aparecimento das doenças ocupacionais, porque esse dano que acontece no trabalhador, ele não só é um dano da pessoa, né, e como também do ambiente de trabalho como um todo, né? Então, quando tira um trabalhador que está fazendo uma atividade X determinada, ele adoece por conta da doença ocupacional, quando ele tira esse trabalhador do campo de trabalho, os outros vão acabar se sobrecarregando para cumprir aquela função. E aí vira um ciclo, né, de doença relacionada àquele ambiente de trabalho. Então, isso tem que ser chamado a atenção, não só da pessoa, do trabalhador em si, como também do empregador, para entregar, né, as melhores condições de trabalho e meio ambiente para que seja desempenhado esse trabalho determinado sem que cause as lesões relacionadas.
Doutor, muitíssimo obrigada por todas as informações, pela participação no Jornal da Metropolitana. Desejo um dia excelente para o senhor.
Imagina, sigo à disposição quando precisar.
Muitíssimo obrigada. Conversei nessa manhã com o Dr. Luiz Felipe Lessa, ortopedista, especialista em mão e microcirurgia. Gostou da entrevista? Quer encaminhá-la para alguém? Achou o tema interessante? Você pode acompanhar todas as entrevistas aqui do Jornal da Metropolitana no nosso Spotify, Metropolitana FM Caruaru. Todos os dias teremos um novo episódio, você pode ouvir de onde estiver e quantas vezes quiser. Também estará disponível daqui a pouquinho, final do programa, no nosso YouTube.